O futuro da Guiné-Bissau será posto à prova este final de semana, com os cidadãos deste país lusófono a serem convocados para escolherem os seus governantes por via das eleições legislativas. As legislativas estiveram inicialmente marcadas para novembro do ano passado, mas atrasos no processo eleitoral, principalmente no arranque do recenseamento dos cidadãos, empurraram o escrutínio para o primeiro trimestre do presente ano. Apesar de várias incertezas sobre as controvérsias do processo político desta nação da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, ainda assim este ato eleitoral não passa à margem dos analistas angolanos atentos à situação interna na Guiné-Bissau. Até porque a cooperação entre Angola e Guiné-Bissau foi suspensa em abril de 2012, na sequência de um golpe militar ocorrido em Bissau, que levou à saída forçada do contingente do exército angolano estacionado naquele país. Angola sempre manifestou interesse na prospeção e exploração de bauxite nas minas de Boé, mas a concretização dos investimentos de Angola na Guiné-Bissau foram sempre adiados. Por outro lado, Angola tem ainda o desejo de continuar a desenvolver os projetos que tiveram início em 2007, com a assinatura do Acordo Bilateral de Cooperação, mas ficou a depender da estabilidade política. O analista político Olívio Quilumbo questiona as circunstâncias que estiveram na origem da ruptura da cooperação entre os dois países e o facto do atual governo liderado por João Lourenço continuar a manter um certo distanciamento.
A Guiné-Bissau foi dos maiores desaires, ou seja, de um processo completamente insucesso, porque, primeiro, é uma região distante da nossa, independentemente de haver uma ligação que é cultural, que é da língua, mas aquela região é da CDAO, nós estamos muito distantes dessa região e Angola foi para aquela região, não diria desafiar, mas pôs em causa de alguns estados diretores da região, como é o caso da Nigéria. O mesmo aconteceu em São Tomé e Príncipe, onde o facto de estarmos distantes do ponto de vista geográfico, mas próximo do ponto de vista cultural, não nos faz mais Estado ou mais ou menos autoridade para tentar estar do ponto de vista físico numa região como aquela, onde tem países importantes e que tem uma estrutura política também muito própria. E, portanto, foi uma operação de completo insucesso que julgo que são dos marcos mais negativos da diplomacia do nosso país nos últimos 15, 17 anos. E isso aconteceu quando o presidente Eduardo dos Santos, sabemos. E, portanto, de lá para cá, decidiu-se fazer um recurso estratégico e não se sabe, não há um relatório, portanto, do que aconteceu, se morreram ou não morreram angolanos, fala-se que morreu para a segunda angolano. Não existe, portanto, uma explicação, digamos, oficial de como o processo decorreu e estamos assim. Hoje temos João Lourenço no poder, tem uma outra abordagem da política externa angolana, onde, para aquilo que os perceberem, em África, passa pela África do Sul, passa pelo Congo Democrático, África do Sul, Moçambique, ponto de vista econômico, portanto, o Congo Democrático, ponto de vista mais político de estabilidade, mas ainda não sentia em João Lourenço essa extensão para além da sua zona geográfica ou zona de atuação, tendo em conta a relação de cooperação ou de integração que Angola tem a nível da SADC ou ao nível também da África Central, onde está o Congo Democrático. Portanto, as questões relativas à Conferência dos Grandes Lagos estão muito aquém da vontade do presidente João Lourenço dentro da sua agenda diplomática, creio eu, porque não senti dele uma grande desenvoltura desse ponto de vista. Sinto que o Congo Democrático tem um grande interesse para ele. Agora, aquela região acho que vai ficar muito distante daquilo que é a agenda de João Lourenço.
Do seu ponto de vista, a Guiné-Bissau acaba por não ser um parceiro favorável nesta altura para as políticas, ou seja, para a política externa do próprio Executivo, liderado por João Lourenço?
Eu não diria favorável, mas aquilo que tem sido a nossa interpretação diante da política externa de João Lourenço, acho que está muito aquém. Até porque, para além do que se pretendia, apoiar o povo, o irmão bissau-guinense a resolver os seus problemas internos, das crises que estão várias lá na Guiné-Bissau, houve também um investimento econômico muito forte. Não podemos esquecer o investimento no bauxite que a Angola fez, na ordem de milhões de dólares na Guiné-Bissau. E, portanto, é um assunto que ninguém sabe como é que está, a questão do bauxite. Fez esse investimento, criou-se uma estrutura em Angola, também lá, e morreu. Portanto, na altura em que havia um grande crescimento econômico em Angola, decidiu-se fazer uma expansão da influência da Angola, do ponto de vista econômico, para além da nossa fronteira.
Podemos assumir que há um claro distanciamento da atual liderança angolana do ponto de vista das relações diplomáticas com a Guiné-Bissau?
Eu não diria distanciamento, porque os partidos, ambos, o MPLA e o país, que é das estruturas políticas mais antigas, que tem uma dimensão com o MPLA na Guiné-Bissau, portanto, comungam do mesmo espírito, são partidos libertadores.
Sobre as eleições legislativas, Olívio Quilombo defende que a elite guineense deve se reencontrar para dar um outro rumo ao país e transmitir confiança à comunidade internacional.
Eles devem trazer, porque estão pressionados com a comunidade internacional, a própria região por um lado, a União Africana por outro e as Nações Unidas por outro. Portanto, há uma pressão muito forte sobre a elite bissau-guinense. Há toda uma necessidade deles se encontrarem, se reencontrarem, melhor dito, e darem rumo ao país. As eleições que foram passadas não aconteceram por questões logísticas e técnicas, para toda a falta de dinheiro e alguma vontade também, e é urgente que se reponha a legalidade. Eu acho que um dos elementos mais importantes desta crise é o sistema de governo, é o tipo de governo. É preciso que se perceba a antropologia política africana, a sociologia política africana, o poder do mando, essa visão de presidente e primeiro-ministro, essa coabitação de dois centros de comando em África não funciona. E, portanto, é só verificarmos que nos países onde há essa influência em África, a instabilidade é muito forte. Não é tão ipsiverso quanto eu estou a dizer, mas grande parte dos países em que há a tal bicefalia dos dois comandos, primeiro-ministro e presidente da República, tem criado muitos problemas no continente africano por causa da sede do poder. Na Europa há grandes experiências, há sentido de Estado, por um lado, há consciência política mais apurada, e é muito difícil sentir este imbróglio, esta dicotomia em termos de relação entre primeiro-ministro e presidente. E da Guiné-Bissau é exatamente isso. Isso é um problema. Outro problema é o compromisso das elites com o Estado. O poder vicia, o poder é bom, mas infelizmente nem todos estão habilitados para ter esse poder. E é um pouco que se passa, é preciso que se devolva aos bissau-guinenses a estabilidade, a tranquilidade, a paz, a prosperidade, que é um país com potencialidades naturais muito boas, é um país para o futuro, é um país que para o futuro diria, e que em pouco tempo se pode desenvolver se haver estabilidade. É um país que em pouco tempo pode atrair grandes investimentos. Olha, havia $1 bilhão que se ia dar, que se ia investir na Guiné-Bissau, mas infelizmente os investidores recuaram fora da instabilidade e do desentendimento entre as elites. De tal ordem que é preciso trabalharmos.
Mas, Dr. Olívio, olhando para a correlação das forças que disputam o voto popular, qual é a sua expectativa? Haverá aqui alguma recondução ou alguma alteração, alguma novidade do ponto de vista daquilo que é a dinâmica política de Guiné?
Eu acho que não. Sabe que nós em África, os partidos de peso continuam a comandar as máquinas eleitorais e políticas. O PIGC e o PRS, naturalmente, que vão dominar, digamos, a Assembleia Nacional, enfim, poderá surgir, por exemplo, o G15, Grupo dos 15, o Movimento para a Alternância Democrática, que é o G15, tanto quanto este movimento, são ex-dissidentes do PIGC. Portanto, o que significa dizer que internamente o PIGC não está bem. E quando há dissidências, e essas dissidências vão criar estruturas políticas para concorrer contra o partido de sua origem, são sinais de crise política e crise de liderança interna. A falta de democracia interna nos partidos que ontem foram movimentos, que não se querem dinamizar, não querem evoluir, não querem estar à altura dos momentos políticos atuais, e, portanto, depois vão sofrendo essas crises internas que são quase que intermináveis.
Para o especialista de Relações Internacionais, Bernardino Neto, a falta de confiança tem sido o elemento que sempre condicionou a criação de um ambiente favorável nas relações entre Angola e a Guiné-Bissau.
E a confiança não se estuda nos manuais, não se estuda nas universidades. A confiança tem a ver com valores, com princípios. E nesta relação caiu a conjuntura da falta de confiança. Havendo isto, as relações internacionais trazem hoje uma nova classificação dos atores. Antes chegava-se até os Estados falidos. A Guiné-Bissau esteve próxima disso. Hoje as relações internacionais trazem um neologismo, os chamados Estados delinquentes. E quem faz isto? São os atores da política num determinado Estado. E então quase que este país seria tipificado na arena internacional como que um Estado marginal, um Estado delinquente. Tudo isto pela postura das lideranças, pela postura dos atores políticos, pela postura da falta de compromisso daqueles que fazem a política, porque no conjunto da política, qualquer que seja o quadro, tem de sempre existir o primado da ética. E na Guiné-Bissau chegou-se a uma situação em que a ética foi deitada fora, os bons costumes da arena internacional foram deitados fora, e até veja aquela a situação tão negra, tão cinzenta, que não sei quanto tempo irá levar para mudar a imagem da própria Guiné-Bissau, foi matar o presidente a catanada. Então, um país que chega a este ponto, até recuperar a sua confiança leva tempo. Mas sabe que os estados também podem ser classificados como os adolescentes. Vão tentando caminhar, horas vão tendo umas quedas, horas vão se recuperando. E a Guiné-Bissau, apesar de conhecer a independência há mais de 40 anos, também tem estado nesta situação de cai, levanta, e agora estão a ser desenhadas novas eleições. Vamos aguardar o que é que poderá existir. Tudo
isso. Acho que de um tempo esta parte de Angola esteve a agir como São Tomé, ver para crer, até que ponto aqui, portanto, as autoridades guineenses pudessem, portanto, projetar um país de confiança, um país responsável e que, de facto, possa projetar um futuro não só para as suas populações, mas também no âmbito das relações bilaterais com outros países.
Bem, a ruptura que se fez com a Guiné-Bissau, vamos aqui meter ruptura entre aspas, foi no sentido de também dar algum aprendizado. Porquê? Porque há um determinado processo da história da nossa diplomacia, a política externa de Angola estava muito virada a posicionamentos salvacionistas para determinados estados. E com esta ruptura, Angola terá recuado, feito alguma ponderação, alguma moderação na sua forma de agir. Então, é para dizer que nem tudo foi negativo. Também houve esta parte de as instituições angolanas pararem e notarem que, afinal, toda aquela euforia de fazer uma diplomacia para servir os demais estados não eram reconhecidos à mesma dimensão. E isto foi recuar. Mas, mesmo assim, Angola é um estado maduro, é um estado com uma visão de se posicionar na política externa muito com algum sentido de Estado. E quando existe esse sentido de Estado, Angola, de facto, procura primar quais são os interesses vitais e quais são os interesses desejáveis. E, neste conjunto, conseguiu definir que a agenda com a Guiné-Bissau não fazia parte dos chamados interesses vitais.
Bernardino Neto levanta alguns receios quanto ao processo político na Guiné-Bissau, sobretudo em relação à coabitação política entre o partido que vai sair vencedor das eleições legislativas e o atual presidente da República.
O sistema de governação na Guiné-Bissau define o semipresidencialismo. O semipresidencialismo define também a separação de poderes. E tem sido à volta destes segmentos de separação de poderes e semipresidencialismo que a Guiné-Bissau tem conhecido várias rupturas. E no âmbito dessas rupturas vai notar que quase que nenhum governo chegou a concluir o seu mandato. E depois fomos ter uma figura paradoxal da dimensão de José Mário Vaz. E a grande pergunta é: será que o partido que sair vencedor destas eleições irá coabitar em situação de equilíbrio, em situação de separação de poderes com o presidente José Mário Vaz? Porquê? Porque o seu mandato presidencial só termina em junho. E será em junho, que será, não sei, ou antes, que irá convocar as eleições. Vai convocá-las? Vai imaginar que ganha nestas eleições o PAIGC, do Domingos Simões Pereira? Poderão coabitar? Não haverá outros elementos de manobra para evitar que este partido venha partilhar as responsabilidades do Estado com a presidência de José Mário Vaz? Então, há aqui um conjunto de situações onde o problema não está nas bases que fundamentam as instituições da Guiné-Bissau. O problema está na postura dos políticos da Guiné-Bissau. E aqui, quando olhamos para os políticos da Guiné-Bissau, há um elemento que precisam trabalhar. É o sentido de confiança em que devem separar o que são interesses pessoais e o que são interesses de Estado. E, na ausência dos interesses do Estado, temos estado a ver uma Guiné-Bissau entregue à corrupção, uma Guiné-Bissau entregue a um conjunto de tráfico de drogas, o narcotráfico, a um conjunto de situações onde a Guiné-Bissau não tem serviços públicos que consigam servir o cidadão guineense em termos, por exemplo, uma alimentação com as calorias que se deseja, serviços de água e saúde permanente. O ano letivo na Guiné-Bissau não chega ao fim, é interrompido por situações, e depois, quer dizer, o avolumar da ausência de salários em tempo próprio, quando a Bíblia nos aconselha pagar o salário logo ao fim do dia. Terminou o trabalho, paga-se. A Guiné-Bissau leva longo tempo para poder pagar os salários. Há um problema de dívida pública muito alta. Dizia-se que quando Domingos Simão Pereira, do PIGC, chegou ao poder, a taxa de crescimento nos anos 2014, a taxa de crescimento da Guiné-Bissau era precisamente de 0,8. Quando saiu, estava acima dos 4%. O seu crescimento. E hoje parece que voltou aos níveis anteriores, de 0,8. Então, uma economia nesta dimensão, que dá um determinado avanço, depois recua. E depois, qual foi o segredo do PIGC? Foi fazer com que pudessem definir um plano estratégico, que chegou até Bruxelas, na mesa dos doadores. Os doadores olharam para aquilo e conseguiram mobilizar financiamento para recuperar a economia, que estava completamente a sangrar, e a sangrar com grandes déficits. Mas toda esta conquista foi feita porquê? Porque os atores estavam visionários.
Entretanto, Olívio Quilumbo afirma que o futuro da Guiné-Bissau depende da coerência dos seus governantes e, sobretudo, da sua classe política.
Já uma pré-crise eleitoral. Porquê? Porque houve ainda em janeiro, aqui foi dia 25 de fevereiro, portanto, houve uma crise por causa do domínio no espaço para a redação de comícios, onde foi preciso o envolvimento do Ministério do Interior para repor a legalidade. Sei que o povo país está a passar por um problema financeiro muito forte, porque ficou claro, por um lado, o ministro Mons Pereira veio a Terreiro explicar que não, foi uma estratégia, mas é visível que a própria elite fica desgastada e desacredita no partido. Quando se desacredita no partido, o que surge é esse descontentamento, essa falta de crença. E, enfim, os militantes vão recuando e o partido perde peso económico e não consegue avançar. Eu acho que o que se precisa a essa altura da Guiné-Bissau é que os partidos se reencontrem. E partidos com peso, como é o caso do PIGC, devem perceber que os tempos são outros, tem que estar à altura, portanto, desses tempos. São 24 partidos a concorrerem para as eleições, é muito partido, o que significa que há uma sede do poder. As pessoas querem ir para o poder, querem comandar. E é legítimo a democracia, portanto. Agora, o que me preocupa é essa fragmentação quase que estigma do país já ser. Portanto, é sinal que as coisas não vão bem e se precisam encontrar.
Finalmente, Bernardino Neto questiona o sistema político da Guiné-Bissau e aponta alguns casos práticos.
Será que o partido que ganhar estas eleições da Guiné-Bissau vai poder coabitar com o presidente? Este é um elemento. O outro disse que o grande problema da Guiné-Bissau reside no tal semipresidencialismo que é definido pela Constituição. E então, que a Assembleia dos 102 deputados que se esperam destas legislativas de domingo poderá ter capacidade de ser uma Assembleia Constituinte para formar uma nova Constituição, uma Constituição que venha a ouvir as preocupações da sociedade e onde o problema não seja o sistema de governo, o seu regime, mas que seja essencialmente uma Constituição que sirva à comunidade guineense. E aqui vamos nos interrogar. Exemplos mais práticos temos do Reino Unido. Não têm Constituição, mas o Estado não está ausente, está presente. Então, como é que os Estados africanos, tendo o compromisso na Carta Magna, completamente desenhada, na hora da sua implementação, é o elemento que cria fraturas e cria divergências? Então, há aqui todo este contexto da qual nós devemos analisar, onde a Guiné-Bissau tem de ter ponderação, tem de ter maturidade, para não ser cotada para além daquilo que as relações internacionais chamam de Estados falidos, para não ser tratado como um Estado delinquente. E tudo isto tem a ver com o posicionamento e a postura das lideranças.
Bernardino Neto e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.